porque agora começa o quadro de maior sucesso do Sobremesa. É hora de trazer informação com diversão, é hora de trazer as notícias do jeito que só a gente sabe fazer. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vai girando, vai girando.
Vem pra cá, gira, Lucas, gira, Lucas, olha seu aviãozinho.
Que isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, primeira notícia do dia. Vocês estão sabendo que os Estados Unidos, né, já deu aquela decretada de que o PCC e outros grupos serão catalogados como terroristas, né?
Então, PCC e o CV.
PCC e o CV, muito bom, Comando Vermelho.
A priori.
Tem outros também que vão ser taxados como terroristas. Muito bem. Além disso, os Estados Unidos também quer propor um novo tarifaço ao Brasil. E essa notícia você confere no site da TMC. Os Estados Unidos estão alegando práticas irrazoáveis em comércio, que é uma propriedade intelectual, e combate à corrupção como justificativas para uma nova taxa.
Eu não entendi.
Eu vou tentar te explicar da melhor maneira, tá? Você tem lá o seu comérciozinho, tá bom?
Tá.
Aí você tem um comércio de uma maneira informal, com pagamentos informais, entendeu? O dono da feira. O dono da feirinha, às vezes, que ele não tem nenhuma maquininha de cartão, é nem um comércio informal, entendeu?
Ah, entendi.
Ele compra ali no dinheiro vivo, aí revende, ele faz ali um mínimo, ele movimenta pouquinho, não movimenta nem o salário mínimo, às vezes, coitado. Então, isto é que os Estados Unidos estão dizendo, que eles estão querendo colocar um novo tarifaço no Brasil. Mas não serão, por exemplo, taxados alguns produtos, como laranja, não limão, manga, mamão, carne bovina, café e também aeronaves e motores.
Nada que eu compro. Principalmente aeronaves e motores.
Entendeu? Então, isso aqui é informação que eu vou repetir. Então, os Estados Unidos alegam práticas irrazoáveis em comércio, propriedade intelectual e combate à corrupção como justificativas para sobretaxa. Então vai ter uma taxinha para esses produtos, entendeu?
Ah, entendi. Então agora, vai ter taxa para tudo menos para esses que você disse.
Isso, laranja, entendi. Limão, manga, mamão, carne bovina, café e também aeronaves e motores. Essa aí.
Olha só.
Parece que foi um bingo. O cara tirou no. O que eu não vou taxar? Aí foi tirando. Laranja, porque numa lista que tem laranja e aeronave, qual é o público-alvo dessa taxa?
O Trump tá doidão.
O cara ficou feliz.
Não tirando o meu visto, B1, B2,
tá ótimo.
Agora vocês viram, por essa. Eu não esperava do Filipão, hein? Sabe o técnico da seleção?
Sei, claro.
O que ele fez?
O Felipe Scolari?
Sim, claro.
Você viu que ele deu uma declaração no Fantástico que a atual mulher dele, a sua esposa, era namorada de um amigo.
Nossa!
Fura olho, hein?
Ele jogava, né? Ele jogava com um amigo dele, com um cara. Tá. E aí o cara foi mudar de cidade.
Tá.
O cara foi embora. Ele falou, ó, cuida aí da minha mulher pra mim, da minha namorada. E aí o Filipão falou, tô cuidando até hoje.
Gente, você tá marico.
Você vê, ele jogava com o cara no time, aí o cara falou, ó, tô indo embora, acho que não dá pra mim, vou desistir do futebol. Foi embora. Ele falou, ó, mas cuida aí da minha namorada.
Cuidou.
Muito bem. Aí foi aí que nasceu a família Scolari, né?
Olha, rapaz, era técnico, mas era pra ser atacante, né?
É, talarico.
Rapaz.
Esse aí. O amigão tomou aquela bola nas costas, né? Quando viu.
Mas quer saber de babado?
É. Quero,
gente, claro que vocês não sabem o que aconteceu. É. O Wagner Moura,
nossa,
ele vai.
Essa mala de novo.
Pois é, ele tá pedindo a prisão de ninguém menos, ninguém mais do que Silas Malafaia.
Por quê?
Que o Silas chamou ele de cretino, né? Ele acabou chamando o ator aí de cretino e esquerdista de Araque. E aí o Wagner Moura entrou com uma queixa na justiça pedindo até 4 anos e 6 meses de prisão por difamação e injúria.
Isso aqui,
Eu acho errado porque depois, então o Wagner Moura não pode chamar ninguém de cretino, não pode fazer nenhuma comentário a nenhuma pessoa pública. Hein?
Exato. Não. Ele fala toda hora que não sei o que é fascista.
Exatamente.
Fascista não é mais ofensivo, que é uma ideologia opressora. Exatamente. Não é mais ofensivo do que te chamar uma pessoa de cretino.
Ah, não, mas se você ouvir alguém falando, ai, você é um cretino, você não ia querer a punição da pessoa?
Não.
Ah, se alguém me chamar de cretina, eu vou pra cima, hein? Tô nem aí.
Eu querer a punição, não. Eu entendo se a pessoa quiser a punição. Se a pessoa quiser entrar com o processo, aí é o direito dela, não tenho nada a ver com isso. Agora, eu não. Agora, se eu vou ser hipócrita, se eu xingo uma pessoa, se eu reclamo de uma pessoa e aí outra pessoa vem e me xinga também, eu vou processar aquela pessoa? Não, tá errado. Isso não é pode. Hipocrisia. Isso pra mim é hipocrisia.
E ainda cretino, 4 anos de cana, que chamou o cara de cretino.
Eu acho válido.
Não aguento
quem me
mais.
Chamar de cretina tem que ser preso também.
Você é que mais chama todo mundo aqui de cretina.
Ah, mas eu posso, eu posso.
Ah, ditadora Mini Ruth. É. Você me perdoe, ditadora Mini Ruth. Pelo amor de Deus. Vamos lá, próxima notícia, vai.
É a Mini Ruth de novo, que futebol é com ela.
Olha
aqui na TMC.
Futebol é comigo. Um jogador da Geórgia foi eleito melhor da Champions League. Torneio acabou no último sábado com o título do PSG, que venceu o Arsenal nos pênaltis. É, o que significa, eu não sei. Mas o jogador...
Que é o nome dele, o cara que foi o melhor da Champions League, ele é do PSG.
É o Kvitcha Kvaratskhelia. Kvitcha Kvaratskhelia.
Fala o nome dela, o nome dele inteiro, vai.
Ó, é o Kvitcha Kvaratskhelia.
Tá certo.
Helia.
Esse é o jogador que...
Geórgia.
Da Geórgia, muito bom.
Kvitcha Kvaratskhelia.
Caramba. Não, mas no final, ó, tá Keila. Kvaratskhelia.
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 Chama de Kvitcha. Kvitcha.
Não, mas ele usa na camisa o Kvaratskhelia.
Caramba, tá vendo? Ajuda, hein?
Ele usa na camisa Kvitcha. O Kvaratskhelia. Esse é outro coitado que nasceu. Esse outro que joga muita bola, mas nasceu no país errado, né?
Aí não dá pra ajudar.
Na Geórgia, pô. É igual o Haaland, que joga na Finlândia. O Cristiano Ronaldo, até pouco tempo atrás, que jogava em Portugal. Portugal nunca acontecia nada. O Bale, que jogava no país de Gales. Esses caras estão tudo ferrado. Se naturaliza, vai pra outro lugar.
O bom é que dá pra sobressair rápido, né? É um ótimo jogador, chama atenção rápido.
É, mas nunca vai jogar. É, pra jogar uma Copa do Mundo, só se naturalizar pro outro país.
Para. Que parou que tudo.
O que aconteceu aqui que houve, Mini Rodinho?
Vai, Cuquinha. Solta. Não, solta a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para, porque de sutiã, Cláudio Hanna compartilha retrospectiva e reflete sobre o mês.
Ela publicou uma galeria de imagens que reúne registros pessoais e bastidores profissionais. Entre os cliques, Cláudio Hanna apareceu usando um sutiã de renda preto. E aí ela escreveu na legenda do post: maio passou voando.
Essa é a notícia.
Cláudio Hanna é um clássico também.
Cláudio Hanna compartilha a retrospectiva e reflete sobre o mês. Que loucura.
Ela postou de sutiã, se for de calcinha, gente.
Bom, agora que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos cabeludas do que essa.
Olha só. Boa. Bom, parabéns. Nota 10.
Muito bom.
Próxima notícia, vai, Batista.
Ó, tem uma deputada, a doutora Sâmia Bonfim, que ela quer barrar devedores de pensão em eventos esportivos, né? Ela quer barrar esses, quem não paga pensão em estádios para garantir. Agora, por que essa coisa tão específica, né? No evento esportivo.
Ué, porque homem gosta do quê? De futebol.
Tinha que barrar no bar.
Sim,
que
também.
É mais fácil.
Também. Mas se não tem dinheiro pra pagar pensão, não vai ter dinheiro pra assistir o Mengão, Coringão.
Eu só quero dizer uma coisa. Com essa nova proposta aí da Sammy, vai ter jogador de futebol não podendo entrar no mundo.
Bem bolado, gostei de novo. Parabéns.
Muito bem.
Pode tirar o dia hoje já. Se quiser ir embora, pode ir já.
Vai ter jogador que não vai poder entrar em campo. Vai
dar W.O., né, rapaz? É aquela história. Se você não paga a pensão e seu filho não tem dinheiro pra ir no estádio, você também não deve ir. Também não
justo.
Pode ir.
Boa, Batista, mandou bem.
Muito
Acho
bom.
Que foi com esse princípio.
Falando em futebol, eu gostaria de pedir atenção, porque chegou aqui no meu ponto que há mais uma escalação para divulgarmos. Mais uma convocação que foi feita e é do time do Irã, da seleção do Irã. Por favor, solta a trilha, Cuca. O Irã acabou de divulgar lista dos convocados para a Copa, mas ainda está esperando os vistos para poder viajar, né? Coisa estranha, né? Bom, enquanto os vistos não saem, a Mini Ruth traz para nós os convocados do Irã. Vai, Mini Ruth!
Preste atenção nos convocados do Irã. Alireza Beiranvandi.
Como é que é?
Alireza Beiranvandi.
Próximo.
O Husbé, o Sheshmi, o Amir Hossein, Hossein Zadeh,
próximo,
Amir Mohamed Razaganiá.
Repita, por favor.
Amir Mohamed Razaganiá.
Ok.
O Alireza Jahanbakhsh.
Próximo.
Alireza Jahanbakhsh. Ezan Hajisaf. A Soja Khalilzadeh.
Como é que é?
Soja Khalilzadeh. E o Daniel Yeiri.
Esse aí que joga onde? Que posição?
Ah, eu acho que é centro.
Centro. Bom, tá certo.
Obrigado, Mini Ruth, pela convocação do Irã. Lembrando, TMC, a emissora oficial da paixão do iraniano.
Meu, eu fico coitado do Éder Luiz, do Ricardo Melo, os caras. Eu fico narrador de futebol, o cara tem que ser muito bom.
Tem que ser muito bom.
Porque o cara tem que acompanhar. Como é que fala o nome de... Já estão lá.
O Léo chegou, foi ontem pra Nova York.
É. Você imagina como é que o cara tem que prestar atenção no jogo. Sabe, e aí aquele tem uns uniformes desgraçados que você não consegue ver o número da camisa. E aí e os caras fazem meio pela posição.
Total.
Mas você imagina você ficar falando o nome. Não dá, meu.
Os caras mandam bem.
Eu só ia falar, lá vai o número 9. O número 9 que eu falo o número 10. Eu ia nessa aí.
É, bem legal também.
Você acha?
Eu só ia falar, olha o bundudo passando.
Falando em bundudo, vocês acreditam que o pessoal lá no Japão tá bem bunda mole?
É mesmo? Por quê?
Bem bunda mole, porque os caras não estão mais fazendo amor, não estão mais beijando na boquinha.
Não acredito.
Procriando. Rapaz, tá sério o negócio no Japão, hein?
O que que aconteceu?
O Japão registrou uma queda recorde na população, com 3 milhões a menos de pessoas. Não tá nascendo gente no Japão.
É mesmo? Mas como assim 3 milhões a menos? Foram pra onde? O caninho? Desceram pelo cano do Mario Bros? Sabe? Como é que some 3 milhões de pessoas?
É muito simples. Pra gente manter a população de um país, à medida que as pessoas vão falecendo, tem que ter pessoas que vão nascendo. E a taxa de natalidade no Japão tá em queda, caindo. As pessoas não estão tendo mais filho no Japão.
É, mas também... Imagina...
Bom, vou dar um exemplo pra você que não entendeu. Imagina a família aí. Sua família, certo? Se você não tiver filhos, quem é que vai continuar sua família, né?
A minha tá acabando já.
Tá vendo?
Inclusive, mas, homens que quiserem alguma coisa,
né? É o melhor, essa linhagem aí é melhor extinguir mesmo.
A minha?
É melhor não ter mais mesmo.
Ai, eu que vou embora desse agora, estúdio
agora,
viu?
Agora, mas também com robô, quem que vai querer ter filho hoje em dia?
É difícil pra caramba, né?
E você viu que no Japão tem um esquema que você pode pagar pra você desaparecer? Você já viu isso ou não?
Não, eu não vi.
É, eu li uma vez que tem... Esqueci o nome. Tem um nome, você pode pagar, tipo, 20 mil dólares, você desaparece. Os caras... Você muda o nome, muda os seus documentos. E é como se você não existisse, você começa a vida em outro lugar.
Nossa.
Eu vou pesquisar isso.
Mas isso é legal?
É verdade.
Porque tá me parecendo...
tráfico humano isso aí.
É verdade.
Tá parecendo venda de passaporte. Hein? O cara vende o passaporte, ó, não existo mais, valeu. Tchau,
seu
tchau.
Algoritmo tá estranho, hein, Batista?
É verdade.
Você tá com alguma ideia, Batista?
Não, é verdade.
Os filhos estão crescidos, estão tudo criado.
É. Sabe verdade. Quem vai poder ajudar eles?
Aqui, ó. Daí olha eu. Aqui, ó. Ó, acabei de perguntar pro chato GPT.
Vai.
Sim, no Japão existe um fenômeno conhecido como Johatsu, que significa algo como evaporar. São pessoas que decidem sumir voluntariamente da própria vida, deixando emprego, família e conhecidos. Há empresas apelidadas de Night Movers, que ajudam na mudança discreta, e aí some dívida, problemas familiares, divórcios, e aí some.
Caraca,
tá vendo? É verdade.
Coisa boa.
Já tá no Brasil isso aqui.
Quero dar, não sei quem vai ser presidente do Brasil, se vai ser o Lula ou o Flávio Bolsonaro.
Eu vou meter um Johatsu aí.
Por favor, vocês criem, legalize o Johatsu, legalize já o Johatsu, tá bom?
No Brasil.
Por favor, até porque... Com a quantidade de gente chata que tem no Brasil, é bom fazer um Johatsu logo, né, o Mini Ruth?
Nossa senhora!
Falando em gente chata.
Vai, Mini Ruth, agora é fofoca.
Falando
com
em
ela.
Coisa em pessoas chatas, olha só, se não é a mais chata de todas. Luana Piovani, ela acabou, né, sendo polêmica novamente. Pois é.
Ela
zoou a nova lesão do menino Ney, do nosso Neymar. Ela compartilhou aí uma montagem onde Neymar aparecia caído no campo em 2014, em 2018 e em 2022. Todo todos os anos que tiveram Copas. E que o atacante também sofreu as lesões. A imagem foi finalizada com... de 2026, carregando três pontinhos.
Luana Piovani também.
Que pessoa!
Mas sabe por quê? Sabe por quê que ela faz isso? Porque a gente vem e fica falando.
É isso. Boa, Batista.
Pode ser.
Eu estou pedindo, eu faço vou fazer um pedido aqui, por favor. Por caridade, pessoal da pauta, vamos extinguir Luana Piovani.
Sim.
Vamos extinguir o
Piovani. Mas nisso aí eu concordo um pouco, viu, gente?
Não, até porque zoar lesão do Neymar não tem mais graça.
Não, não é. É de graça. O cara não fez nada pra ela. Nada.
Ah, mas ele fez pelo Brasil. Caiu em todas as Copas.
Ô, menino, tipo, você sabe o que quer jogar futebol? Eu não sei, Batista não sabe. Sabe o que quer carregar o peso de estar representando uma seleção? Eu não sou defensor do Neymar, não. Nem entendo futebol.
Não, mas pera aí.
Nem aí pro
não.
Neymar, mas que chato, cara.
O que nós fazemos da nossa profissão? Não é ser bons comunicadores?
A gente tenta, né?
Não, a gente tenta. Mas a gente dá o nosso melhor aqui diariamente. É. Por que que o Neymar não dá o melhor dele diariamente lá no trabalho
sabe,
dele?
Mas você não sabe. Você não sabe. Dá. Você tá, não, ué, fica aí. Quem disse que a gente tá dando o melhor?
Se você ficasse sem voz, eu posso ficar criticando você. Olha lá, não tá indo trabalhar de novo porque tá sem voz.
Vou dar um exemplo. Você, sem querer, trocou uma fala ou trocou uma
chamou
notícia.
Chamou de Olávio.
Eu posso falar que você é ruim?
Mas eu não caí da cadeira. Aqui apresentando.
Não caí da cadeira.
Deixa eu deixar bem claro,
sou defensor do Neymar, tenho nada com o Neymar.
Não
quero nada com o Neymar. Mas eu acho chato que fica pegando no pé, cara. Você dedica a sua vida pra ficar perseguindo alguém.
É, falta do que fazer. Falta do que fazer.
Vocês que defendem ele demais.
Deixa eu falar um negócio que aconteceu aqui em São Paulo. Eu não sabia nem que existia cheque mais.
Eu vi isso.
Teve uma Ferrari, que é a única no Brasil, hein? É uma Ferrari SF Stradale, não sei o quê. Custa 4 milhões de reais o carro. Ela foi trocada por um relógio falso.
Eita.
E cheque sem fundo.
Mentira.
É, aconteceu em São Paulo. O dono recebeu 3 cheques de 600 mil reais.
Nossa.
E mais um relógio de 2 milhões e meio de reais, que é um relógio... Famoso, Richard Mille.
Richard Mille.
É. E aí, os cheques eram sem fundos e o relógio era falseta.
Meu Deus do céu, mas que dó. Ai, que dó.
Só tem uma Ferrari no Brasil. Mas como é que o cara aceita um cheque?
É burro, né?
É a mesma coisa que você querer comprar um para-choque, um paraquedas na Shopee. É? Você vai comprar?
Não vou.
Não vai comprar.
Não,
vai comprar e vai testar?
É.
Você vai ter coragem como de testar o paraquedas?
Mas tem cheque ainda. Como é que você aceita um cheque pra comprar uma Ferrari?
Cara, eu não vou... Mas sabe o que que é? É que depende de quem compra. Você fala assim, você olha pra pessoa... com um mega relógio no bolso, o cara, pô, se mora num tal lugar,
verdade.
Você fala, não, esse cara deve ter dinheiro, esse cara não vai me passar a perna. As aparências enganam.
É verdade, por isso que eu me ferro. Mesmo. Toda vez eu vou beijar quem tá pagando lá as bebidas no rolê, chego na casa da pessoa, não tem reboco. Ai, tá que vendo? Raiva.
Trocou a cheque
e um
champion quarto, hein? Que troca pulseira. Na troca de uma Ferrari, coitado.
Mas ó, um lado positivo é: se a Ferrari é única no Brasil, é fácil de achar. Os caras não vão levar essa Ferrari pro desmanche. Então vai dar pra achar.
Depende.
Dá pra achar essa carro aí. Bom, boa sorte. Esperamos que você consiga o seu dinheiro de volta.
Tem tempo ainda, diretor?
Tem tempo
ainda. Vamos lá então pro próximo. Essa é boa.
Quer trazer? Traz aí, Batista.
É, ó, você fez e-mail há muito tempo e tem vergonha?
Sim.
O Gmail agora vai permitir a edição. Ele já liberou essa possibilidade de alterar o nome de contas de e-mail. Ainda no Brasil, ainda não foi liberada.
Ah.
Né? E, ou seja, você tem um e-mail escroto lá que você não gosta, você pode trocar o nome. E aí a gente vai revelar aqui nossos e-mails que a gente quer trocar. Por exemplo, o e-mail da Mini Rútia é o rute.shakira.wakawaka@gmail.
Ai, gente, sou fã da Shakira.
É.
Tudo Batista, que é... Não, do Lucas, que é lucas.colirio.capricho@gmail.com.
Eu fiz esse e-mail porque era uma campanha da Capricho pra você ser colírio. Só por isso, tá, entendeu? Mas o do Batista, por exemplo, é batista_rony_von@gmail.com. Por quê?
Porque ele me convidava muito pra ir no programa dele todo seu. Aí eu fiz isso aí. Mas o que eu me preocupo mesmo é com o meu e-mail do Bol.
Bol? Eu lembro.
Como que era?
Era não sei o que, Batista Bol, que eu não... Sumiu a senha e tem coisas muito preocupantes nesse e-mail.
O que que tem lá?
O meu e-mail do Bol é que procura. Alô, é o que Bol. Preocupa.
Amigos, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que trouxe a pergunta: o que é que você já fez de errado e quis culpar algo ou alguém? Você mandou pra gente no 011 97221
1001. Manda, olha,
aí pra
só
gente, por favor.
Fábio Santos, ele mandou: esqueci o aniversário da minha esposa, culpei a pandemia que fez eu perder a noção do tempo.
Ana Clara deixou a roupa na máquina de lavar por 3 dias, mas não foi esquecimento. Ela falou que é a máquina que não avisou, que não ficou apitando.
Já a Bruna Carvalho, ela falou: deixei o carro morrer no meio da rua. Não foi falta de prática, foi a rua que estava muito lisa.
E o Rui Costa foi tirar o Monza do pai da garagem, aquele carro de estimação, placa preta, arranhei a porta e disse que o arranhão já tava. Espero que ele não esteja ouvindo a sobremesa.
Amigos e amigas, infelizmente nosso programinha de meu Deus vem ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta com mais Marcelo Batista.
Tchau, Brasil!
Com mais Mini Ruth.
Um beijo, até amanhã, 2 da tarde.
E com mais Lucas Salles, um beijo, um queijo, fique com Deus e fique agora no Link TMC. Tchau, pessoal, valeu!
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Vamos, meus amigos. Hoje é dia 2 de junho, agora são 3 da tarde em ponto. Começando agora mais um Link TMC com Maiara Bastianello, Rodrigo Alvarez e comigo, Tomás Rafael.
Vem pra te atualizar. Se importa
pra você. Era uma vez. No começo do século XX, o deputado Afonso Arinos perdeu a cabeça com o colega Café Filho. Vossa Excelência é um cretino demagogo de comício. Muito depois da primeira eleição pós-ditadura, o candidato Leonel Brizola disse a Paulo Maluf: suas palavras são uma canalice e o senhor não passa de um oportunista. Foi até leve comparado ao que veio mais adiante no Senado, quando Tasso Gereissati disse a Renan Calheiros: Vossa Excelência é um corrupto. E Renan respondeu: Vossa Excelência é um... Ele disse uma palavra terrível e completou: um jumento acelerado. Em tempos de mensalão, Roberto Jefferson foi mais literário e disse a José Dirceu que o ministro provocava nele os instintos mais primitivos, sugerindo que gostaria de atacá-lo, se possível. Bem, houve uma certa vez em que a baixaria foi tanta que o senador Arnon de Mello atirou num outro senador, errou o alvo e matou um terceiro. Agora, o presidente Lula recorreu à mais pura tradição brasileira de xingamentos e disparou impropérios contra o adversário Flávio Bolsonaro. Esses filhos de Bolsonaro, disse Lula, conseguem ser pior do que ele. São, na verdade, vendilhões da pátria. Imbecil, disse Lula, ao acusar o pré-candidato, nas palavras dele, de pedir arrego a Donald Trump, querendo prejudicá-lo nas eleições. A nossa república baixa o nível, caro ouvinte, tomara... Maiara, Tomás. Mas não perde a pose...
É, e não é só isso, hein? Tudo acontece depois que Trump propôs 25% de tarifa sobre produtos brasileiros e o Pix virou alvo de investigação americana. O governo brasileiro respondeu com reunião de emergência e Geraldo Alckmin saiu em defesa. Pix é patrimônio do Brasil, disse o vice. Em Brasília, o repórter Murilo Hernandes acompanha o caos dos ataques tarifários e verbais. O julgamento de Jairinho e Munique entrou na reta final e mãe de Henri Borel falou pela primeira vez no banco dos réus. Entre outras coisas, disse que foi enforcada. No Rio, a repórter Rebeca Renzi traz tudo em tempo real. E tem mais, Mayara.
É, a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos e o que viralizou foi o uniforme dos jogadores. E o algoz do campeão Djokovic, nosso João Fonseca, entra em quadra daqui a pouco, nas quartas de final de Roland Garros. Você vai ficar sabendo de tudo com as atualizações do Tomás ao vivo aqui no nosso programa. Tudo isso e muito caos no Link TMC. O programa que aquece, mas não esquenta, que informa, mas não inventa, que traz ponto e contraponto do jeitinho que tem que ser.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
15 horas e 4 minutos, estamos ao vivo em Brasília, no Rio de Janeiro, Curitiba, na Veneza Brasileira, Recife, em Belo Horizonte, também em São Paulo, no mundo todo, na nossa transmissão ao vivo, pelo canal da TMC no YouTube, o TMC News BR. Acompanhe o Link TMC também com imagens, aproveite para se inscrever no nosso canal TMC News BR, participar da nossa enquete, que já a gente traz para o ar, e também conversar com os outros espectadores, os outros ouvintes, pelo nosso chat. Por falar em conversar, você pode mandar também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 11 972211001, elementar o nosso WhatsApp, 11 para quem estiver fora de São Paulo, 972211001. O governo federal realizou uma reunião de emergência para discutir a resposta à proposta dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. Participam do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros. Quem traz todos os detalhes para a gente é o repórter Murilo Hernandes.
Isso mesmo, Tomás. Muito boa tarde a você e quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Essa reunião, ela aconteceu a portas fechadas na vice-presidência da República, né? Entre os integrantes da equipe econômica e da área diplomática do governo, para discutir a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil e a possível aplicação de tarifas sobre os produtos brasileiros. Participaram desse encontro, como você mesmo disse, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além dos ministros Márcio Elias Rosa, Sidone Palmeira, Dario Durigan, Bruno Moretti e do líder do governo na Câmara, José Guimarães, e também do embaixador Maurício Lírio, representando o Ministério das Relações Exteriores. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o PIX não fará qualquer parte da negociação do Brasil com os Estados Unidos, apesar do sistema de pagamentos brasileiro ter sido citado nas investigações dos americanos. Vamos ouvir um trecho.
O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países, e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Bom, essa investigação, ela acontece após os Estados Unidos concluírem ali a chamada seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que é um mecanismo utilizado para apurar práticas consideradas como prejudiciais ao comércio norte-americano. Como resultado, foi proposta aí uma tarifa de 25% sobre as partes das exportações brasileiras, medida que ainda depende de consultas públicas e de uma decisão final das autoridades norte-americanas. Mais cedo, durante uma agenda no interior de Goiás, o presidente Lula também comentou o assunto. Sem citar nomes diretamente, ele disse que criticou brasileiros que, segundo ele, estariam apoiando medidas contra interesses econômicos e chegou a classificá-los como traidores. Vamos ouvir.
São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
o que merece os traidores da pátria e vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, pensem, meditem.
Bom, a gente está aqui no Senado, viu? Agora a expectativa é que mais tarde o senador Nelsinho Tradi, que também é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui no Senado, ele comente mais tarde sobre as medidas pelos Estados Unidos e os possíveis impactos na economia. A gente vai seguir acompanhando aqui essa coletiva e ao longo da programação a gente traz mais detalhes para vocês. Volto com vocês no estúdio.
Vale lembrar aqui que o Lula deu nome aos bois, né? Ele de fato se referia aos filhos de Flávio Bolsonaro quando o chamou de traidores da pátria, inclusive disse, como nós apresentamos aqui na nossa abertura do programa, disse, chamou Flávio Bolsonaro de imbecil, né? Foi um xingamento gravíssimo que o Lula fez, e até fizemos aqui um histórico de xingamentos na história do Brasil, e vai ter alguma consequência aí, mas aparentemente, né, Tomás e Maiara, é parte da história política brasileira. Eu acho que de muitos países, de vez em quando, alguém sobe o tom, ou querendo manchetes, ou porque perdeu a cabeça mesmo.
É, não é de hoje, realmente. E é claro que esse é o assunto da nossa enquete. A gente quer saber, o que significa para você o Lula chamar Flávio Bolsonaro de imbecil? Vamos às opções. O fim do decoro? É só o começo da campanha? Falou a verdade? Imbecil é quem diz. Calma, Cuca, não tinha terminado ainda, rapaz. Vote agora no YouTube TMC, da TMC, arroba TMC News BR. Participe pelo chat da live ou mande sua mensagem no 11972211001. Fale, meu querido.
Eu ia propor que hoje a gente não vote, a equipe do Link não vote.
Então, deixa quieto, né? Deixa quieto.
Se eu for obrigado a votar, eu gostaria de poder votar em duas opções.
Eu votaria nas duas primeiras.
Muito bem. Então,
é o fim do decoro e é só o começo da campanha. Ainda tem muita coisa por vir.
Pode votar em todas se a pessoa se sentir desejando?
Eu acho que pode. Pode. Faz um pouco de sentido.
Não sei,
estou
avaliando ainda. Não defini meu voto, eu só perguntando.
Um abraço aqui pro Jander. Por favor, mande um abraço pro meu primo Dorival. Então, pro Jander Bispo e também pro Dorival. Everton Medina tá com a gente aqui elogiando todo o time. Muito bem, muito obrigado, Everton. Muito gentil. E dizendo que o sonho dele é ser comentarista esportivo aqui na TMC. Vou conseguir, se Deus quiser. Obrigado, viu, Everton? Tamo torcendo por você. O Everton é de Itapevi. E o Marcelo Barbosa, acho que vocês têm que votar. KKKKK. Diga, Alvarez.
Eu queria só fazer um comentário. Vocês viram, caros ouvintes, Maiara, Tomás, o que a primeira página dos jornais americanos está falando sobre a questão do tarifaço contra o Brasil? Vocês viram?
Não.
Está nas primeiras páginas dos jornais americanos. O que está lá? Você sabe?
Ah. Não.
Nada.
Falei, ó.
Nada.
Eu imaginei.
Tem uma linha sobre. Não estão nem aí para isso. Não sei nem se o Trump divulgou internamente isso.
Agora, eu só queria dizer que ficou faltando.
É pra nós só.
É só pra nós. Ficou faltando na sua abertura, fiquei esperando ali ao ler o texto um pouquinho antes que você fizesse uma imitação de Leonel Brizola falando com o Paulo Maluf. Faltou. O Brizola, que era muito imitado por vários comediantes, mas me parece que essa não é uma das suas qualidades, Alvarez. Ficou faltando a imitação do Brizola.
Eu Vossa Excelência é um cretino, eu não vou lembrar. Tem que incorporar, leva um tempo. Mas olha só, eu esqueci de uma coisa muito importante que cai, né? Que tem a ver com o momento atual, porque o Brizola chamou o Lula de sapo barbudo.
Nossa, é verdade.
Isso virou.
Sim.
Pegou, né? Na época pegou.
Ele inventou mesmo
que uma vizinha brincou no elevador com ele. Porcaria nenhuma.
Ele era demais, o Brizola, não porque chamou alguém disso ou daquilo, mas porque ele era uma figura, evidentemente, foi um grande político, detestado por uns, adorado por outros, fez muita coisa importante no Rio de Janeiro, fez muita coisa ruim também, mas ele no mesmo debate, aqueles debates foram épicos, hein? O Wilson Pedroso está aqui, deve lembrar de detalhes dos debates que ocorreram para as eleições presidenciais de 89, mas no mesmo debate ele chamou o Maluf de filhote da ditadura e o Lula de sapo barbudo, e a plateia delirava, né? Às vezes delirava com o Maluf, às vezes delirava com o Lula, às vezes delirava, só não delirava com o Collor, que não participou dos debates, porque estava lá na primeira colocação tranquilão rumo ao segundo turno. Mas é isso aí. Pitadinhas históricas da política, Mayara. É,
e uma pitadinha bem rapidinha do nosso Wilson Pedroso, que já tá por aqui, analista político. Vamos lá, vamos falar
dia dessa... difícil.
O dia difícil pro...
Difícil de entender também, né?
Porque... Ele estica hoje, hein, Wilson?
Ah, não,
é porque... Beleza. Eu tava no meio do almoço, me convocaram, vim correndo no meio do almoço. Tava tipo paletó, inclusive. Porque minha impressão que não é uma guerra, não é uma guerra comercial, né? É uma guerra política, né? Na cabeça do Trump, o Brasil ousou a enfrentá-lo, né? O Brasil ousou a enfrentar os Estados Unidos, porque na cabeça dele, na cabeça maluca do Donald Trump, Estados Unidos tem que ser o protagonista total. Não tem mais espaço para um outro país ser uma potência como o Brasil é na América do Sul. Ele quer ser dono de todas as Américas. Todas as Américas. E acho que ele usa muito essa relação com o Flávio para justificar. Eu não acho que ele tenha essa relação, esse amor. Tanto é que eu tô até aqui, eu mandei para nossa Elisa aqui. Trump publica foto com o Flávio e, entre aspas, Isabela.
Não sabia de quem ele tava falando, né?
Isabela. eu tenho duas Isabelas, uma Isabela aqui e uma Isabela num outro lugar que eu trabalho.
Outro CNPJ.
Outro CNPJ. Tá aí essa aqui mandou uma mensagem outro dia, eu falei, você tá maluca? O que você tá falando? Aí que eu fui entender que era ela, mas tudo bem, voltando. Trump publica foto com o Flávio e, entre aspas, jovem inteligente que ama muito seu país. E uma foto que é ele, se a Isabela puder colocar, é ele. Isso, é uma foto, ó. Ele tá lá no gabinete dele e o nosso jornalista, qual que é o nome dele lá, o jornalista?
Paulo Figueiredo,
Flávio e Eduardo. Que aparentemente foi na semana passada, na visita que eles tiveram por conta da gravata que o Flávio tá usando. A não ser que o Donald Trump, porque na rede dele, na rede própria dele, inclusive, no perfil dele, é a gravata que ele estava semana passada. Ou seja, todo mundo disse que essa foto ou que esse despacho não tinha existido. É. Se ele colocou agora, é porque tinha um roteiro de maldades ou um roteiro político sendo estruturado que a gente não enxergou. Ficou tudo aquilo lá, pô, foi só a fotinho dele do lado. Ou seja, eles estão fazendo as pessoas de bobo, estão fazendo a imprensa de bobo, estão fazendo o mundo político, o governo federal de bobo, porque postar uma foto dessa agora e chamar o Flávio de inteligente, se bem, Alvarez, você que pode me ajudar, no primeiro tarifaço, o Eduardo Bolsonaro fez um pronunciamento, um post lá, fez um vídeo falando assim, olha, obrigado, todo mundo tem que agradecer o Trump tarifaço. Quando começou aquele turbilhão de críticas, ele recuou. Uma foto dessa, nesse momento, eu não vejo nenhum benefício pro Flávio, né? Porque o que que vai mexer? Vai mexer com a economia, vai mexer com o Pix, porque o Flávio agora tem que jogar a blusa verde dele. Bolsonaro fez o Pix é do Bolsonaro e o Banco Master é do Lula, no lixo, tem que queimar. Porque se o Pix é do Bolsonaro, ele tem que defender o Pix agora, né? Porque o Pix, o que que é? É uma economia para a população. A população deixou de ser refém das tarifas e taxas que os cartões de créditos utilizam, né? Todo comércio você vai lá, para nós às vezes não tem um custo visualmente, né? Mas vai o comércio lá 5%, 7% em cima da compra. O Pix acabou com isso. É 100 pau que o cara recebe, é 100 pau. Não tem ninguém mordendo, né? Não tem ninguém mordendo. E essa história de acabar com o Pix, lógico, prejudica nós aqui, mas prejudica principalmente o mais pobre, né? A tia que vende bolo, o cara que vende pipoca, o cara que vende milho, né? O pequeno comerciante, o cara que vende o almoço para comprar o jantar. E eu quero entender o que de benefício essa foto traz para a campanha do Flávio, a não ser Wilson, um mau humor.
A gente vai ter que seguir para outro assunto, mas antes eu queria uma resposta curtinha sua, só uma pergunta rápida. Na sua opinião, quando o Lula chamou o Flávio Bolsonaro de imbecil, falou de instinto de raiva ou foi planejado estratégia de campanha?
Eu acho que nesse momento está todo mundo cabeça quente e eu acho que foi instintivo.
Que não
porque, sabe por quê, Alvarez? o Flávio Bolsonaro não vai ser o antagonista dele. O antagonista agora se chama-se Donald Trump. O antagonista dele chama defesa pelo Pix. Ele vai esquecer o Flávio, vai por mim. Ele vai na goela do Trump e vai na goela do... Ele vai ficar 3 meses em cima disso e vai ser reeleito em cima disso. O Flávio vai ficar sozinho falando, defendendo o quê? O que o Flávio vai defender? Ah, a culpa do Pix é do Lula. Ah, a culpa é da economia do Lula. O pessoal vai cansar dessa história, porque o Trump vai taxar, o presidente Lula vai defender a soberania, vai defender o Pix, vai brigar com o Trump e o Flávio vai ficar onde? Vai ficar numa zona cinzenta.
Vamos falar mais sobre esse tema ao longo do Link TMC, que promete ser quente nesta terça-feira, mas agora a gente volta para Brasília, capital federal, que vai receber hoje e amanhã a segunda edição da Big Sigma South America 2026. O evento reúne especialistas, autoridades e empresas que debatem o futuro do mercado de apostas no Brasil. Adrian de Almeida, nosso repórter, trazendo mais detalhes para a gente. Você, Adrian?
Então, justamente hoje a gente começa, né, o BIS Sigma aqui em Brasília. Agora a gente tem, neste momento, inclusive, autoridades, representantes também do governo e do mercado de apostas, conversando sobre os desafios hoje de regularizar as bets aqui no Brasil. O que foi falado aqui pelo secretário de apostas esportivas do Ministério do Esporte foi que desde 2023, mais de 40 mil casas de apostas irregulares já foram fechadas pelo governo federal. Isso acaba então prejudicando as empresas que atuam aqui no Brasil de forma regular, de forma correta, né? Seguindo toda a regulamentação que é imposta aí a elas. E justamente estão verificando, né, como é que eles podem então fazer com que as empresas irregulares sejam penalizadas e punidas e as que operam de forma correta aqui sejam então beneficiadas, já que estão seguindo, né, de forma correta tudo aquilo que é colocado pelo governo federal. Eles estão debatendo hoje, amanhã também vai continuar esse mesmo debate, falando também sobre tecnologia, falando sobre como eles vão fazer, né, o combate à lavagem de dinheiro. São diversos assuntos, mas hoje foi justamente mais focado, né, nessa questão de como é que vai regularizar as bets que são ilegais e também tem que verificar, né, se elas estão querendo fazer isso, porque muitas estão operando na ilegalidade e não estão nem aí, né? Muitas vezes não estão nem no Brasil, então não estão nem sofrendo nenhuma penalidade, não estão buscando pagar nenhum tipo de imposto e acabam então prejudicando quem está operando de forma legal aqui no país.
O Adrian, valeu, obrigada pelas informações. E agora é hora do primeiro bloco da nossa Rádio Uber.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Rádio Uber. Sempre em campo com você.
Motorista parceiro e parceira, escuta só essa. Você sabe que a Uber é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, né? Então, para comemorar o início da Copa, várias ações promocionais da Uber estão acontecendo em vários pontos do país até o dia 19 de junho. A primeira foi no Rio de Janeiro. Hoje vai ser em Recife. Depois, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e em Campinas, também em São Paulo. Você tá escalado para bater aquele bolão com a Uber, hein? E a Uber quer ver. Para participar é super fácil, ainda mais para você que é talentoso com a bola. Funciona assim: você chega no local da ação, chuta uma bola e se fizer o gol, ganha um lanche caprichado para continuar rodando com as energias recarregadas. E a ação tá acontecendo agora em Recife, no posto Petrobras da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1055, no Madalena. Vai lá e mostre o seu talento. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. Ah, a próxima ação acontece no dia 3 de junho em São Paulo. Fique ligado aqui na Rádio Uber para saber mais e não perca essa.
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera com Tiago Godoy.
Agora na Rádio Uber tem o Tiago Godoy no quadro Acelera e Prospera.
Fala, motorista, aqui é Tiago Godoy, papai financeiro. Você já percebeu que quando atrasa uma conta, ela começa a crescer? Isso acontece por causa dos juros. E entender como eles funcionam muda completamente a forma como você lida com a dívida. Juros são basicamente o preço do tempo. Quando alguém te empresta dinheiro, você paga por usar esse dinheiro por um período. O problema é que no Brasil, algumas linhas de crédito são muito caras, principalmente quando a pessoa entra no rotativo do cartão, que é uma modalidade de financiamento automática acionada quando o titular do cartão não paga o valor total da fatura até o vencimento. O saldo remanescente é financiado para o mês seguinte com uma das taxas de juros mais altas que existem no mercado. E é aí que muita gente se enrola, porque o sistema facilita o acesso ao crédito, mas quase nunca deixa claro o custo real dele. Você tem limite, tem oferta, tem aprovação rápida, mas o preço dessa decisão vai aparecendo depois, aos poucos, na forma de juros, de atraso e bola de neve. Então eu quero te propor aqui um exercício. Você vai escolher uma dívida que você tem hoje, pode ser no cartão, no banco ou numa financeira. Você vai procurar a taxa de juros mensal dela, que normalmente aparece no contrato, na fatura ou no aplicativo. Aí depois você vai multiplicar o saldo devedor por essa taxa. Esse valor mostra quanto você paga a mais em um mês só por continuar devendo. Fazer essa conta ajuda você a enxergar o custo real da dívida e parar de olhar só para a parcela.
Tudo sobre o seu dinheiro, você ouve no quadro Acelere e Prospera, com o Thiago Godoy.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Parceiro e parceira, você sabe que a Uber é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira, né? E para comemorar o início da Copa, várias ações da Uber estão acontecendo pelo país e amanhã, dia 3, é em São Paulo. Para participar é fácil. Você chuta a bola e se fizer o gol, ganha um lanche caprichado. É amanhã, dia 3 de junho, a partir da 1 da tarde, no posto Shell da rua Teodoro Sampaio, 1230. Vai lá e mostre seu talento com a bola. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando aqui para o nosso horário nacional e a hora de trazer a nossa colunista Amanda Figueiredo, que vai falar daquele famoso jejum intermitente, né? Muita gente faz achando que vai emagrecer mais do que com uma dieta comum. E a gente tem uma novidade que não é tão boa assim para essas pessoas, ó. Um estudo com quase 2,000 pessoas comparou os dois métodos. Um, né, a pessoa fazendo dieta comum e a outra o jejum intermitente. E o peso perdido, a diferença ali, foi de apenas 300 gramas em média. Vamos lá então, né, Amanda Figueiredo, explicar, porque a gente tem modas, né, tendências aqui. A gente falou esses tempos sobre aquela dieta da selva, que o pessoal só come manteiga pura e carne, mas não sei o quê. E o jejum intermitente é um que chegou, não faz um tempinho já, e permaneceu. Muitas pessoas seguem fazendo por vários motivos. Conta pra gente, no dia a dia, né? Se isso realmente faz sentido, esse resultado da pesquisa. Boa tarde.
Boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu gosto muito de falar de jejum, porque apesar dele ser um método que já é conhecido, muitas pessoas ainda não entendem como funciona. Quando você faz jejum intermitente com o intuito de emagrecer, você precisa entender, né, como que a gente emagrece. A gente precisa ter déficit calórico. Então, o que significa? Eu preciso comer menos do que eu gasto. Se eu como menos e gasto mais, eu emagreço. O problema é que nem sempre a pessoa que faz jejum, que ela pula uma refeição, ela está em déficit calórico. Porque muita gente, por exemplo, não toma o café da manhã. Né, faz o jejum de jantar e depois só almoçar, mas chega nesse almoço morrendo de fome. Então, nessa janela de oportunidade de se alimentar, não necessariamente ela vai estar em déficit calórico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o jejum. Ele pode ser uma boa estratégia, não para todo mundo e nem ser usado por muito tempo. Né? Sem citar nomes, mas há pouquíssimo tempo, uma influenciadora passou mal e desmaiou porque fez 60 horas de jejum. Né? Sem orientação, pior ainda. A gente não sabe se essa pessoa tem uma hipoglicemia, se ela tem alguma tendência a ter compulsão alimentar e entrar em efeito rebote. Então, é tudo muito individualizado e muito importante não seguir fazendo jejum só porque alguém postou. Entender se ele realmente funciona para você.
Muito bem.
É 60 horas, é?
Que coisa, né? Ô, Amanda, uma curiosidade minha. Quem é que inventa, por exemplo, um jejum intermitente?
Da onde, né, saem essas coisas?
Antigamente você conseguia identificar com mais facilidade quem inventava o telefone, quem inventava a imprensa, né, Gutenberg, o avião, existe uma controvérsia, os norte-americanos acham que foram eles, mas não foram não, foi Santos Dumont. Hoje em dia é mais difícil, quem inventou não sei o que, o celular, essas coisas relacionadas à nutrição, tem pai, tem mãe, tem assinatura, um jejum intermitente, por exemplo?
Tem algum opa, desculpa.
Não tirem o Santos Dumont da gente, por favor. Ótima pergunta também. Na verdade, acontecem movimentos, né? Então é muito difícil de dizer, por exemplo, quem criou o jejum intermitente. A gente tem alguns livros que citaram o fato de ficar em jejum para controlar a glicemia, né? Ficaram observando alguns estudos nesse sentido, mas é muito difícil cravar. Quem inventou a dieta da selva, eu acho que são movimentos e as pessoas vão ali meio que se copiando, né? Porque ela não é uma dieta, por exemplo, a dieta DASH, que inclusive a gente já falou aqui, ela é uma dieta que ela foi criada nos Estados Unidos, em uma universidade, para tratar a saúde do coração. O jejum, ele não é bem uma dieta, é assim, fique mais tempo sem comer para economizar calorias. Então fica mais difícil da gente identificar ali quem é o autor.
É, exatamente, em mundos de internet, que muitas vezes é terra de ninguém, fica a dica, galera, procurem uma Amanda Figueiredo aí, antes de ficar passando fome, né? Não adianta também você ficar 8 horas num jejum intermitente e a primeira refeição que você come é um pedaço de bolo, não adianta, né? Não funciona. Amanda Figueiredo, exatamente. Oi, desculpa, fala, Amanda.
Não, exatamente, eu acho que é muito mais importante do que o jejum, é o que você come quando você não está de jejum.
Muito bem. Obrigada, viu, Amanda, nossa nutricionista, colunista aqui. Um beijo pra você e até a próxima.
Ó, 3h29, antes da gente ir pro noticiário local, quero dizer que João Fonseca já está em quadra, na quadra principal de Roland Garros. Para
e como é que tá?
Não, tá em quadra no aquecimento com o Mensik, o tenista tcheco, seu adversário nesta terça-feira, igualmente um tenista promissor, igualmente muito jovem, igualmente pela primeira vez disputando essa fase de quartas de final de Roland Garros. Claro, uma partida cercada de muita expectativa. O Brasil, depois aí, se eu não tiver enganado, de 25 anos, podendo voltar à semifinal da competição, né? O Meligeni acho que chegou à semifinal um pouquinho antes do Guga chegar mais duas vezes. O Guga, em 2001, quando ele é tricampeão, passa pela semifinal, evidentemente. Mas, enfim, toda a nossa torcida pelo João Fonseca, diante do Jakub Mensik, tenista tcheco, como era tcheco, grande Ivan Lendl, e a gente vai acompanhando ao longo do Link TMC e depois ao longo de toda a programação aqui da TMC, porque quero crer que, por melhor que seja a jornada de um ou de outro, o jogo não vai acabar em menos de 1h30. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre mais um ataque de tubarão lá em Recife e sobre a chegada da seleção nos Estados Unidos com o sonho do Hexa. Mas agora, as principais notícias da sua região.
TMC. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O rádio começa no mate cedinho.
Segue contigo no carro, no celular, no streaming. Música, notícia, futebol, tudo junto no teu dia. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 2 da tarde às 10 da noite, no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Três horas e 34 minutos, 3:34, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valêncio e te faço companhia ao longo desta tarde. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2026, metade do ano já, minha gente, Copa do Mundo chegando. Mas a gente segue te atualizando de tudo que é notícia e a gente começa rapidinho com a previsão do tempo. -16 graus nesse momento, 16,9 inclusive, muito próximo da máxima prevista para hoje, que é de 17 graus. Eu já estava avisando que segunda a terça-feira a gente teria um sol um pouquinho melhor, mas a partir de quarta-feira, grandes chances de geada aqui na nossa cidade, mínima de 10 graus amanhã. Pode ser que o sol apareça também, que ao longo da tarde melhore um pouco, mas a expectativa é que ao longo da noite de amanhã a temperatura fique bem fria. Isso porque está vindo uma frente fria lá do sul, lá do Rio Grande do Sul, chegando a Santa Catarina e amanhã também cobrindo o nosso Paranazão. As vendas dos tradicionais bolos de Santo Antônio começam nesta semana aqui na capital. Além da tradição religiosa, os bolos são conhecidos por trazerem medalhas de Santo Antônio em seu interior. Segundo a crença popular, quem encontra a medalha recebe a bênção do casamento. Então a gente vai ter muitos casamentos aqui na TMC, isso porque a estagiária Helena, também a Mari e o repórter Ângelo Esfair, os três encontraram santinhos. Vem muito casamento aí, espero que pelo menos em um desses eu seja convidado. Olha, já tô cantando aqui no ar a bola, mas temos aí a sorte de termos três santinhos nos bolos que chegaram aqui na Transamérica, que agora é TMC. Entre os pontos de venda está a paróquia São Benedito, no bairro Capão da Embuia, que inicia a comercialização já nesta semana e segue até o dia 14 de junho. A ação acontece na Secretaria Paroquial e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção da comunidade. A produção dos bolos é feita por voluntários da paróquia e integra as tradicionais celebrações do período junino. Os bolos são vendidos por R$ 12,00, nos sabores doce de leite e amendoim. As vendas acontecem de terça a sábado, das 8 da manhã às 11 horas da manhã e também aos domingos, da 1 da tarde às 5 da tarde. Olha, eu experimentei os dois, tá? Eu experimentei esse de amendoim e qual que é o outro que temos aqui também? Temos, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu li. Bom, esses dois sabores de bolo, ah tá, doce de leite e amendoim. Experimentei os dois, chegou ontem aqui na TMC, excelentes. Não tirei o santinho, mas valeu de qualquer forma. Então, já tá sabendo aí, de terça a sábado, das 8 às 11 da manhã, e aos domingos, da 1 às 5 da tarde, lá na paróquia São Benedito. Vocês estão acompanhando essa história dos OVNIs que estão sendo vistos aqui? Duas histórias em menos de 24 horas, esse segundo tá chamando a atenção.